Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vozes do Agro. Aqui é a Mariana Simões, médica veterinária, analista de agronegócio do Sistema Faen Senar. Hoje o nosso convidado é o produtor e engenheiro agrônomo Jonathan Mar, que é presidente da Comissão Técnica de Pecuária de Leite do Sistema Faen Senar e membro da diretoria do Conselho Leite Minas, que será a nossa pauta da conversa de hoje.
Vozes do Agro.
Bem-vindo, Jonathan.
Olá, Mariana. Obrigado pelo convite. Estamos aqui junto a você para podermos conversar um pouquinho.
Certo. Vamos lá, então. Jonathan, o que é o Conselho Leite Minas e qual é a sua principal finalidade?
Bem, Mariana, o Conselho Leite Minas ele existe desde 2018 e começou efetivamente em 2019. É um conselho paritário. O conselho paritário, quer dizer, ele é um par, né? É formado por duas partes, que são os produtores de leite, de um lado, e as indústrias de leite, os laticínios, de outro lado. Quando a gente fala de um lado e de outro lado, não é que estão se opondo, não. É que eles estão sempre juntos para se associarem, não têm fins lucrativos, não é? A sede fica aqui em Belo Horizonte, é formada por pessoas, representantes dos produtores, pela FAENG, e também representantes das indústrias de laticínios, pela Sileng, que é o Sindicato das Indústrias Lácteas e Laticínios do Estado de Minas Gerais, e também das indústrias que pertencem à OSENG, que é a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Então, quando os produtores da FAENG, que é a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, se sentam na mesa, frente a frente com os representantes das indústrias, né, de laticínios, e aí trabalham junto, né, para buscar um entendimento, um bom relacionamento, não é? Para conversar sobre a cadeia láctea, o sistema agroindustrial lácteo de Minas Gerais, desde a produção, processamento, distribuição, até a chegada dos produtos junto ao consumidor. Isso para quê? Para que a gente entenda a cadeia como um todo. E a gente sabe muito bem que em muitos lugares e sempre com frequência, existe um pouco de conflito, né, entre produtor, indústria e produtor. Então a gente precisa conciliar esses conflitos e criar um bom relacionamento baseado na transparência, não é? Entre dessas relações entre as instituições, que são as indústrias, e os produtores, que são representados pela FAENG. Então, quando a gente tem um objetivo de ter um bom relacionamento pautado numa transparência e que possa, daí, a partir daí, formar, gerar valor de referência para a previsibilidade do preço, do valor de referência do leite, isso ajuda muito, isso vai reduzir muitos conflitos, reduzir muito essa questão de conflito entre os produtores e as indústrias. Então, o Conselho Leite Minas tem esse objetivo, não é? De fortalecer a cadeia láctea, fortalecer o produtor, fortalecer as indústrias, fortalecer o sistema como um todo e melhorar as relações para que todos possam crescer.
Certo, Jonathan. E o Conselho Leite, ele gera mensalmente um valor de referência para o leite, né? Em quais informações que o Conselho Leite se baseia para gerar esse valor, para chegar nesse número? Visto que os produtores, né, na sua maioria, vão conhecer o preço do leite mais ou menos no dia 15 do mês posterior da entrega.
Isso é verdade, Mariana. O grande problema do produtor de leite, uma das suas maiores dores, né, ele trabalhar sem nenhuma previsibilidade. Ele trabalha o mês inteiro, como ele fala, ele produz o leite o mês todo, entrega o mês inteiro e só vai saber o preço do leite no dia do pagamento, no dia 15, no dia 20 do mês seguinte. Isso gera uma situação difícil para o produtor, porque ele não tem nenhuma referência para trabalhar. Então, o Conselho Leite, ele existe para ajudar a gerar esse valor de referência. Quer dizer, ele não cria um preço. O preço é negociado entre o produtor e a indústria, entre a indústria e o produtor. O que ele gera é um valor de referência, uma base de referência no valor da matéria-prima, que é o leite do produtor, baseado em quê? Tem que lembrar que o leite que o produtor fornece e entrega para o laticínio, ele vai ser processado pela indústria, depois ele vai ser transformado em vários produtos, desde um leite UHT, o leite de caixinha, o leite pasteurizado, o leite em pó, né? Vai ser transformado em queijo Minas Frescal, queijo provolone, iogurtes, manteiga, enfim, uma série de produtos, né? Bebida lácteas. E todos esses produtos, eles vão ser colocados no mercado e serão vendidos, Né? Quem vai comprar vai ser o atacadista, o atacado vai comprar. O atacado vai vender para o varejo vai vender para o consumidor. Então, e cada produto desses tem um rendimento e um processamento industrial que vai se diferenciar um do outro. Por exemplo, se pega um queijo em Minas, você vai gastar em torno de 10 litros para fazer 1 quilo de queijo Minas. Mas o queijo Minas, ele não é o único produto de uma indústria. A indústria pode ter N produtos. Tem indústria que tem 10 produtos, indústria que tem 20, 100, até 200 produtos. E aí, de acordo com o valor que foi vendido cada produto para o atacado, e de acordo com a participação do leite em cada matéria-prima dessa, em cada produto desse, e o rendimento, e quanto que participa esse produto também dentre todos os produtos que foram produzidos pela indústria. Por exemplo, o leite em pó. O leite em pó é um dos produtos mais produzidos pelas indústrias. Depois nós temos o leite UHT, depois nós temos o queijo mussarela, leite condensado. Enfim, cada produto desse tem um rendimento. E é baseado nisso, então, que consegue gerar a capacidade de pagamento do produtor. E aí, o produtor também ele vai receber, não apenas por esse produto que foi vendido ao atacado. Ele também tem que ter responsabilidade em entregar um produto com boa qualidade de gordura, proteína, contagem de células somáticas, que é o CCS, e a contagem bacteriana total, né, que é o CBT. E também depende do volume entregue. Então veja só, Mariana, quantos itens que compõem a base para gerar um valor de referência para o leite. Então o leite não é meramente um produto que entregou e acabou, não. Ele tem que ter uma qualidade partindo do produtor para a indústria, e na indústria vai ser processada, vai ser transformada, e N produtos, e de acordo com o preço de cada um, vai gerar então uma capacidade de pagamento. Então olha só, é bastante complexo essa conta, esse modelo, mas ele é muito justo, porque ele tem uma referência, uma base científica, técnica, para compilar um valor de referência, que o produtor pode utilizar para negociar com a sua indústria.
Entendido, Jonathan. Então, para chegar nesse valor de referência, está muito relacionado ao mix de comercialização dessas indústrias. Hoje vocês têm uma estimativa de quantas empresas participam do Conselho Leite e o quanto que isso representa do volume produzido no estado, do leite captado aqui em Minas Gerais?
Olha, é uma pergunta excelente, Mariana. O Conselho Leite existe desde 2018, hoje estamos em 2023, e Minas é o maior estado produtor do Brasil de leite, e nós temos apenas 20 empresas. O número de empresas parece ser pequeno, mas essas 20 empresas, pequenas, médias e grandes, representam mais ou menos 65% do volume do leite captado, inspecionado. Né? Lembrar que é leite inspecionado pelo CIF. Então temos muito ainda para crescer em Minas Gerais. Mas já dá uma boa base de referência. Né? Afinal, 65% do volume do leite de Minas não é pouca coisa. Então já tem um N, já tem um montante significativo. E lembrando também, Mariana, que Minas Gerais é um estado, o maior estado produtor, mas temos outros 5 estados no Brasil que também usam Conselho Leite. Por exemplo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Esses 6 estados, eles representam também aproximadamente 65% do volume de leite do Brasil. Então, não é só Minas que trabalha com Conselho Leite. Os principais estados produtores de leite do Brasil, que no caso seria o Paraná, Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, todos eles têm o Conselho Leite e são usados como referência. Então, é uma ferramenta muito importante, muito conceituada e muito utilizada.
Certo, Jonathan. E se eu sou produtor rural, entrego para uma indústria que não, né, contribui hoje com os dados do Conselho Leite, eu posso utilizar esse valor de referência?
Olha, o Conselho Leite, ele é uma ferramenta de acesso aberto, livre e gratuito a todos os produtores e a todas as indústrias. Então, no site do Conselho Leite você encontra, de Minas Gerais ou de outros estados, onde você estiver, pode aproveitar, pode utilizar. Então, não precisa estar ligado a uma indústria para utilizar, você pode utilizar de maneira tranquila em qualquer lugar, qualquer estado, né, sem custo nenhum. E as empresas que participam também do Consulete também não pagam para participar. Então, mas o que elas ganham com isso? Elas ganham que elas têm, elas ajudam a formar um volume de informações, geram informações para o sistema, e elas também se aproveitam no sentido de ter uma informações de mercado, informações estratégicas, que são muito importantes, que o Consulete gera, tanto para o produtor como para a indústria.
E hoje, se uma indústria quiser ingressar no Consulete, né, para ter acesso a essas informações, o que ela deve fazer? Como que é o procedimento?
Bem, a indústria em Minas Gerais ela é representada por duas instituições e entidades, né? Temos a Cileng, que é o Sindicato das Indústrias Laticínios de Minas Gerais, e temos a OSENG, que é a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Pode, se ela for uma meramente laticínio, procura a Cileng. Se for uma cooperativa, pode procurar a OSENG. E aí vão te dar todas as instruções para participar. E se a pergunta for para o lado do produtor, da mesma forma. O produtor ele pode acessar o site do Consulete e utilizar tranquilamente, sem ter que pedir permissão para entrar e não tem que pedir autorização. Pode utilizar a ferramenta gratuitamente, assim como a indústria também pode utilizar a informação que está lá gratuitamente.
Entendido, Jonathan. Aqui em Minas é muito comum essas negociações de leite ocorrerem, né, se basearem muito no comportamento do leite spot. No Consulete Minas, como que é essa participação do spot nessa formação do valor de referência?
É verdade, Mariana, você colocou um item muito importante no mercado, assim, para as pessoas que estão no mercado do leite, que é o chamado leite spot. Todo mês, duas vezes por mês, a gente recebe informações, tanto no primeiro dia do mês, no último dia do mês e também no dia 15 de cada mês, que é quando as indústrias eles soltam o valor do leite spot que eles vão negociar, mas é uma negociação entre as indústrias. Então, o que é leite spot? O leite spot, a palavra spot é um termo em inglês, quer dizer, ele é colocado assim de maneira pontualmente, né? Ele não é uma coisa contínua, não tem contrato, não tem uma frequência, né? Ele pode aparecer, pode ter hoje, pode não ter amanhã. Então, ele é um leite que é geralmente comercializado de indústria para indústria, ou de laticínio para laticínio. Né? Também, claro, tem laticínios que captam o leite do produtor e vende como spot. Quer dizer, vende para quem dá mais, para quem oferece um preço melhor. Quer dizer, ele não tem um contrato, não tem uma frequência, né? Um relacionamento contínuo. E ele é geralmente comercializado de indústria para indústria. Então, quando sobra leite, entra como spot. Quando uma indústria precisa de leite, ele compra spot. Então, é um leite, assim, digamos, sem compromisso, né? Mas ele te dá uma indicação de como é que está comportando o mercado. Se está subindo, se está baixando. Agora, o que não pode ser utilizado como referência, né, para aumentar ou para baixar ou para manter o preço do leite. O que muita gente, de modo até equivocado, utiliza isso como referência. Porque o leite spot em Minas Gerais, assim como também em outros estados brasileiros, vamos pegar o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, e podemos pegar até estado que não trabalha com conselhos como Goiás, o leite spot, como eu falei, é a sobra de um leite que uma indústria vende para outra, ou quando uma precisa, compra de outra. Então, ele é um leite que corresponde ao quê? 3, 4, 5% do mercado, é muito pouco leite. Então, tendo uma baixa significância em termos de volume, ele não pode ser usado como referência. Não pode ser utilizado nem pelo produtor e não deveria ser utilizado nem pela indústria como valor de referência para o produtor, para a comercialização. Em resumo, é um leite de baixíssima significância, insignificante, na verdade, para ser utilizado como referência, ao contrário da referência que nós estamos trabalhando, que é o Consulete.
Certo, Jonathan. E outra, aqui em Minas também tem um outro valor de referência que às vezes é muito utilizado na questão dos contratos, que é o leite do valor divulgado do leite no CEPEA. Qual que é a diferença entre o CEPEA e o Consulete Minas?
É uma excelente pergunta, Mariana. O CEPEA é um índice que sai lá da USP, da ESALQ, né, lá de Piracicaba, da USP, é o Centro de Estudo e Pesquisa e Economia Aplicada. O CEPEA, ele coleta os preços depois que já foram pagos e negociados ao produtor, junto ao produtor. Então, vamos, por exemplo, nós estamos agora no mês de julho. Tá? Então, o leite que foi pago em julho, no dia 15 de julho, ele foi entregue no mês de junho. Então, quando for agora no mês de julho, o CPE vai coletar esses preços que as indústrias pagaram ao produtor, tanto em Minas Gerais, como no Paraná, em Goiás, em vários estados. Então, é uma pesquisa que eles fazem junto às indústrias para ver como é que eles pagaram o produtor, baseado nos vários extratos de produção, pequeno produtor, médio, grande e tal. E aí, coleta esse preço e solta um índice mensal. Mas do que já foi pago, do que foi entregue, do que já foi pago. Certo? Agora, com o Seleite, não. Nós estamos agora no mês de julho. Quando foi no dia 27 de julho, quando for agora no dia 27 de julho, o 26 de julho, o conselheiro já vai divulgar o valor do leite entregue em julho e que vai ser pago em agosto. Entendeu para você ver a diferença, Mariana? O CPE ele pega o valor do leite do mês passado que foi pago nesse mês. Valor entregue no mês passado que foi pago nesse mês. E o conselheiro ele pega o valor do mês que está sendo entregue, do mês em questão atual que está sendo entregue o leite, e que vai pagar no mês seguinte. Então, a diferença é que o conselheiro, a gente olha para frente, a gente tem condições de ter uma previsibilidade do que está acontecendo hoje, que está entregando hoje, que vai ser pago no mês seguinte. Ao contrário do CPE, que pega o que já entregou e do que já pagou no mês passado.
Isso gera uma diferença ali, mais de 30 dias, né, em relação
mais
à data
de 30
das
dias.
Publicações.
Exatamente. Então, os dois são índices. Nenhum deles é melhor que o outro. O que pode ser melhor para o produtor decidir se ele quer basear no passado ou se ele quer basear pelo presente e no futuro. Então, a diferença é essa. O conselheiro é baseado no presente e olhando para o futuro. O CPE é baseado no que já aconteceu.
Entendi. E no Conselete também, eu vi no site que existe uma calculadora, não é isso? Para o produtor fazer a simulação do seu leite. Como
isso
funciona
sim.
Essa calculadora,
digamos, é a cereja do bolo nosso, né? Ela é algo fantástico. O produtor, ele tem um site, como eu falei, de livre acesso, não precisa pagar para entrar. Basta ele colocar lá, inserir os dados de qual volume diário entrega, a média diária de leite que ele entrega, que ele fornece, né? Coloca lá também o teor de gordura do leite dele, analisado naquele mês, o teor de proteína, coloca lá também a CCS, a célula somática, coloca lá também o CBT, e baseado então no valor de referência do conselheiro que foi divulgado, ele já vai ter uma ideia do seu valor que ele vai receber já no mês seguinte. Então, o valor de referência. Então, e nós temos quatro valores de referência na divulgação mensal, que seria o valor mínimo de referência, o valor médio de referência, o valor base de referência e o máximo valor de referência. Isso é para ter uma ideia assim, dos quatro níveis. Mas quando cada um coloca na calculadora, ele vai ter o seu valor dele mesmo, entendeu? Então, isso vai ajudar muito o produtor. Se ele quiser ter uma referência assim, mais genérica, ele pode usar aquela tabelinha que sai todo mês. Ou se ele quiser pegar só o dele, ele põe na calculadora. Então é muito prático, muito dinâmico, né, essa informação para utilização rápida e objetiva pelo produtor. E mesmo pela indústria.
Jonathan, todas essas informações que você está falando, elas estão disponíveis no site? E quais são as datas de publicação dessas informações para que o produtor possa acompanhar junto ao laticínio?
Veja só, o conselheiro, como a gente falou, ele quer dar sempre uma informação atualizada e olhando para frente. E o conselheiro Minas tem uma característica especial, no momento é único no Brasil. Ela, além de coletar os dados das indústrias até o dia 20 de cada mês, e ela é processada, ela é divulgada, então, na reunião do conselheiro, na reunião do diretoria do conselheiro, que é formada pelos produtores e pelo pessoal das indústrias, lá pelo dia 26 ou 27 de cada mês. Então, aí nesse dia já sai o valor de referência do leite que está sendo entregue e que vai ser pago no mês seguinte. Mas baseado nos dados coletados dentro desse mesmo mês. Quer dizer, nós estamos trabalhando atualizado mesmo. Agora, Minas tem outro diferencial. Quando fecha o mês, a gente fecha daí os dados coletados até o dia 30. E aí nós divulgamos no conselheiro no quinto dia útil do mês seguinte, do mês posterior. Né? Geralmente entre o dia 6 ou dia 7 do mês seguinte. E aí o produtor ele pode saber como foi o valor de referência de um mês fechado, né? No quinto dia útil do mês seguinte, ou se ele quiser utilizar no mês em questão, lá pelo dia 26 e 27, ele já pode utilizar do mês com os dados parciais do mês, dos dados coletados dia 20. Então, em suma, Mariano, você vê que o produtor e a indústria têm duas referências, né, que podem ser utilizadas. De um para outro, a diferença é muito pequena, sabe? Tanto aquela que a coleta que a gente divulga no dia 26, como aquela que divulga no mês seguinte, a diferença não é grande, mas dá uma segurança para o produtor, seja parcialmente ou seja do mês fechado. Não sei se deu para explicar bem.
Não, ficou bem claro, sim, Jonathan. E então, para o produtor, né, além da calculadora, que ele consegue jogar as suas informações do leite da sua propriedade e ter esse valor de referência, né, com uma previsibilidade, quais são os outros benefícios para o produtor de leite em utilizar a ferramenta do Conselho Leite Minas?
Então, isso que é o que a gente está trabalhando muito, né, aqui em Minas Gerais, para que o nível de confiança do Conselho Leite possa estar sempre alto, para que o produtor possa realmente utilizar, confiar e saber que ele é uma ferramenta a seu favor e também, claro, a da indústria. Não é fácil uma ferramenta ser boa tanto para o produtor como para a indústria. E por que é bom para os dois? Para o produtor ele é bom porque ele dá uma previsibilidade, né? É isso que o produtor precisa. Então ele não vai poder mais reclamar que ele trabalha o mês inteiro sem saber o que vai acontecer no mês seguinte, como ele vai ser pago. Embora a gente não consiga divulgar no começo do mês, mas o produtor está entendendo que o que está sendo pago ao produtor é baseado no que acontece no mercado lácteo, de como o seu produto vai ser vendido no mercado. Mas a grande vantagem do produtor é que isso vai dar mais tranquilidade para ele de uma ferramenta que foi acertada entre o produtor e a indústria, para que ele possa, então, com isso, saber como o leite vai ser pago. Não necessariamente o que vai ser pago, quanto vai ser pago. Ele sabendo como vai ser pago, que é baseado numa metodologia transparente, baseado numa metodologia técnica, eu digo até científica, isso dá segurança ao produtor, segurança para a indústria, e os dois vão se dar muito bem com isso. Aí o produtor pode, então, planejar melhor seu trabalho, planejar investimento, ou se é época de segurar investimento, ou se é época de economizar. E, de qualquer forma, a grande vantagem para o produtor é ele ter uma previsibilidade e saber o que pode fazer para frente.
Com certeza. Essa transparência deixa a relação muito mais harmônica, né, entre o produtor e a indústria.
É isso que nós queremos.
Com certeza. Jonathan, muito obrigada pela sua participação no Voz do Agro e por falar tão bem de um assunto que é tão importante, né? Sendo que a gente sabe que a previsibilidade do preço do leite é um dos principais gargalos hoje da cadeia produtiva. Também gostaria de agradecer a você, ouvinte, pela sua audiência. Para mais informações sobre os nossos cursos, assistência técnica e gerencial e programas especiais do Sistema FAENG-SENAR, entre em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais da sua cidade ou com um dos nossos escritórios regionais. Todos os episódios do nosso podcast estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, como Deezer, Spotify e Google Podcasts. Não deixe de seguir e acompanhar. E você, gostou do nosso bate-papo? Compartilhe. Abraços e até mais!